Bem-vindo ao Dropshipping Sem Segredos, o podcast sobre e-commerce mais transparente da internet. Aqui vais encontrar estratégias, truques e dicas sobre dropshipping, e-commerce, vendas e marketing que te vão ajudar a criar o teu negócio de e-commerce de sucesso. Estás preparado? Vamos a isso!
Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Dropshipping Sem Segredos. O meu nome é Nuno Cabral e este é o episódio 11 do podcast. E estamos-nos a aproximar do Natal, estamos a aproximar do final do ano. E eu, nesta altura do ano, nestas festas, eu sinto-me sempre altamente motivado, cheio de energia. É talvez porque eu também é nesta altura que começo a fazer o planeamento para o ano a seguir, a definir os meus objetivos, tanto pessoais como objetivos a nível de negócios. E sinto-me altamente motivado e pronto para enfrentar o próximo ano cheio de força. E vocês, meus amigos, como é? Já começaram a preparar 2021? Já começaram a pensar naquilo que querem atingir com o vosso negócio de dropshipping no próximo ano? É que estabelecer e definir objetivos claros é algo muito importante para os nossos negócios e algo que deve estar sempre na nossa agenda. Eu vou também já dar aqui um spoiler e dizer que o próximo episódio do podcast vai ser sobre estabelecimento de objetivos para os nossos negócios, estabelecimento dos objetivos anuais e qual a melhor maneira de conseguir cumpri-los ao longo do ano. Por isso, já sabem, se não querem perder os novos episódios, os episódios novos que são publicados, subscrevam o podcast, assinem o podcast e serão notificados assim que novos episódios sejam publicados. Mas eu já estou para aqui a divagar e não é isto o tema desta semana, vamos passar agora ao que interessa. Eu no último episódio falei sobre páginas de produto e páginas, mais concretamente, páginas de produto que convertem. E posso já aqui dizer que este episódio teve uma aceitação muito boa e que eu tive excelente feedback sobre o episódio, fiquei surpreendido, mas agradou-me o feedback positivo que eu tive. Por isso, se ainda não ouviram o episódio 10, aconselho a fazê-lo. Podem encontrar o link do episódio 10 aqui nas notas do programa. E no seguimento da página do produto, eu resolvi então trazer para esta semana, para este episódio, um tema que me agrada bastante, que é o tema da descrição do produto, que para mim é um dos fatores mais fortes de conversão de uma página de produto. A descrição do produto é algo que é um dos elementos que é sempre, chamemos o parente pobre da página do produto, porque é algo que é sempre deixado para trás. Porque toda a gente quer é fazer imagens bonitas, ter vídeos, um grande design na página do produto, mas depois, e talvez porque se calhar dá muito mais trabalho, deixam sempre a descrição do produto para o último lugar e muitas vezes não investem o tempo necessário para criar algo épico. E é isso que eu acho que deve ser uma descrição do produto. Deve ser algo épico, deve ser algo que envolva o potencial cliente, algo que faça o potencial cliente decidir-se e clicar no botão comprar. Mas como é que nós podemos então criar uma descrição de produto que vende? A verdade é que aqui não há uma receita única. Há sim um conjunto de ações que podemos realizar e uma série de elementos que podemos incorporar na nossa descrição de produto e que tornam, por exemplo, um conjunto de funcionalidades de um determinado produto num texto envolvente, num texto emocional e que leva o mais cético dos potenciais clientes a querer comprar. E são essas ações e esses elementos que eu vou-vos passar agora e que é o conteúdo do episódio desta semana. O primeiro ponto que eu vos quero falar e que para mim é sem dúvida um dos pontos mais importantes e eu acho que deve estar no topo da vossa lista de prioridades e que para mim também é o ponto que mais fácil de cumprir e que toda a gente pode cumprir, é o seguinte. Vocês têm que criar a vossa própria descrição de produto. Vocês devem ser vocês a escrever a descrição dos vossos produtos e não devem usar a descrição dos vossos fornecedores e muito menos devem copiar as descrições dos vossos concorrentes. A principal razão para não usarmos as descrições, seja do nosso fornecedor, seja dos nossos concorrentes, é que ao fazermos isso estamos aqui a criar textos duplicados. E textos duplicados para os motores de pesquisa, e aqui eu falo essencialmente do Google, é quase um crime. É que ter textos duplicados significa que mais cedo ou mais tarde vamos acabar por ser penalizados pelo Google e vamos ser enterrados bem fundo nos motores de pesquisa. E isso quer dizer que os nossos potenciais clientes nunca nos vão encontrar quando estão a pesquisar pelo nosso produto ou pelo um produto similar ao nosso. Depois, copiar descrições. Epá, além de ser pouco imaginativo, demonstra aqui alguma falta de ética e demonstra principalmente preguiça. É que se nós queremos nos destacar da concorrência, temos que nos diferenciar, temos que ser criativos, temos que escrever as nossas descrições de modo a que elas sejam únicas e que tenham o nosso toque pessoal. Epá, não sejam preguiçosos, Ponham o esforço. Acreditem, só quem põe trabalho, só quem põe o suor é que se safa neste mundo do dropshipping. O ponto seguinte tem a ver com o vosso cliente ideal. Vocês têm que descobrir quem é o vosso cliente ideal e qual é a linguagem que ele usa. É que a pior coisa que vocês podem fazer é querer vender para toda a gente. É que se tu queres vender para toda a gente, eu garanto, não vais conseguir vender a ninguém. E aliás, toda a gente não é o teu cliente tipo, acredita, não é o cliente tipo de ninguém. Quando queres escrever uma descrição de um produto com toda a gente em mente, o resultado final vai ser do estilo e não vais conseguir dirigir-te a ninguém. Vejam só este caso. É que se estás a tentar vender um casaco a uma adolescente, vais provavelmente usar uma descrição diferente do que se estiveres a vender um casaco a uma mais velha. Estou certo ou estou errado? A tua responsabilidade, em primeiro lugar, é saber quem é o teu cliente ideal, que dificuldades ele tem e como é que o teu produto vai ajudar a ultrapassar essas dificuldades. Necessitas de conhecer a persona do teu cliente tão bem que sabes exatamente aquilo que o faz rir, aquilo que o faz abanar a cabeça em desacordo, o que o faz clicar no botão comprar e o que faz exatamente o oposto, o que o faz hesitar em clicar nesse mesmo botão. As melhores descrições de produtos são pessoais e são direcionadas ao teu cliente ideal. Tu perguntas e respondes a questões como se estivesses a ter uma conversa com eles. Por isso, quando estiveres a escrever a descrição do teu produto, imagina o teu cliente ideal. Que tipo de humor é que ele aprecia? Que tipo de palavras é que ele usa? Que tipo de palavras é que ele odeia? Que tipo de perguntas é que ele faz e que tu deves responder? Foca-te nas coisas que falam à tua audiência e dá-lhes a informação que eles necessitam. Falemos agora de benefícios. Este é o ponto que está muito na moda e que toda a gente fala. Tu tens que vender com benefícios, mas não te podes esquecer das funcionalidades. Eu vou ser aqui bem curto e grosso. Os teus potenciais clientes não estão interessados no teu produto, mas sim naquilo que o produto pode fazer por eles. Aquilo que tu queres passar para o teu potencial cliente são os benefícios que o teu produto lhes vai trazer. Como é que o teu produto o vai fazer mais feliz? Como é que o teu produto vai fazer mais saudável? Como é que o produto o vai tornar mais produtivo? Que problemas ou que incómodos o teu produto vai ajudar a resolver? Tu não queres vender apenas um produto, tu queres vender uma experiência. Por exemplo, se estás a vender sapatos, não digas apenas que os sapatos são cozidos à mão e feitos com cabedal de excelente qualidade. Diz antes que os sapatos são feitos com materiais cuidadosamente selecionados, de modo a proporcionar um conforto e uma flexibilidade constante ao longo do dia. É que tu, ao adicionares benefícios, estás a responder a questões mesmo antes de o cliente pensar nelas. Epá, será que estes sapatos têm flexibilidade e conforto para andar o dia todo? Ah sim, está mesmo aqui a dizer. É isso que vende. Isso não quer dizer que devas apenas centrar a tua descrição nos benefícios do produto. Não. As funcionalidades e especificações também são importantes e até necessárias. As melhores descrições de produto mostram funcionalidades e benefícios e como estão relacionadas entre eles. O ponto seguinte é: não uses frases claro, claro. Este é um dos meus preferidos e é o meu cunho pessoal a este episódio. E eu deparei-me com esta situação quando um dia estava a escrever uma descrição de um produto que era relativamente mais difícil e reparei que estava a usar muitas frases que eu batizei de frases claro, claro. E o que é que são frases claro, claro? São frases que escrevemos quando estamos sem imaginação e não sabemos o que falar sobre o produto e por isso temos a tendência de usar coisas como: este é um produto de excelente qualidade. E é este estilo de frases que eu chamo frases claro, claro, que são frases que quando o potencial cliente lê, pensa logo: claro, claro. Isso é o que toda a gente diz. E o potencial cliente até tem uma certa razão. Já alguma vez viram alguém a descrever a qualidade do seu produto como média, como assim assim, ou até como má? Nós tornamos-nos muito menos persuasivos quando um potencial cliente lê a nossa descrição do produto e começa logo a dizer internamente: claro, claro. Por isso, evita usar frases claro, claro e tenta arranjar formas de substituí-las. Por exemplo, no exemplo da descrição dos sapatos, em vez de dizeres que são de sapatos de excelente qualidade, podes dizer que são sapatos cozidos à mão, usando materiais nobres e naturais. Uma frase deste género demonstra implicitamente que é um produto premium, que é um produto de excelente qualidade, e sem tu dizeres diretamente que é um produto de excelente qualidade. O próximo ponto é um ponto que eu gosto de usar e abusar nas minhas descrições de produto. Usar as histórias e apelar à imaginação dos nossos leitores. Quem compra online tem um grande problema. Não pode pegar ou mexer no produto. É claro que se nós tivermos imagens e vídeos, isso ajuda bastante. Mas é aqui que a descrição do produto pode ajudar a ir mais além. Uma boa descrição do produto pode fazer aumentar o desejo de ter aquele produto. Tens de ser tu com palavras a levar o potencial cliente a imaginar-se a usar o produto numa situação real. A imaginar o produto a fazer parte do seu dia-a-dia. E a melhor maneira de fazer isso é usar o poder das histórias. As histórias despertam emoções muito melhor do que, por exemplo, enumerar factos ou cuspicar para fora números. Aqui fica um exemplo de como é que nós podemos usar a história para ajudar a vender um produto. Por exemplo, Nós, se queremos vender uns headphones, podemos fazer algo do género. Os headphones Y, além de terem uma excelente acústica, têm uma funcionalidade única de cancelamento de ruído. Esta feature foi pensada ao pormenor de modo a que consigas ouvir aquilo que mais gostas sem interferência do mundo exterior. Quer seja se estejas a correr lá fora num dia de chuva, a trabalhares naquela pastelaria no centro da cidade que tu tanto gostas ou apenas enquanto estás nos transportes públicos a caminho de casa depois de um dia estressante. Viram aquilo que eu acabei de fazer? Eu introduzi os headphones no dia-a-dia típico do meu cliente-alvo e fui-lo contando uma pequena história. Mas nós podemos ainda ir mais além. Podemos apelar ainda mais à imaginação dos nossos potenciais clientes usando palavras sensoriais. E o que é que são palavras sensoriais? São palavras que apelam aos cheiros, que apelam aos sabores, aos sons, ao tato. Alguns exemplos dessas palavras são palavras como crocante, estaladiço, aconchegante ou até mesmo ecoar, o som ecoa. Este tipo de palavras, quando são usadas no local certo e à hora certa, são palavras que evocam altas sensações, são palavras que evocam sentimentos. Vamos agora para o último ponto que vos quero falar. A vossa descrição tem que ser legível, tem que ser scannable. Uma descrição scannable é uma descrição que podes acompanhar com os olhos e perceber quais são os pontos mais importantes só olhar de alto a baixo. É que todos os dias nós somos bombardeados por informações e publicidade vinda de todos os lados. Todos nós estamos sempre a correr e com pressa e a grande maioria das pessoas não tem paciência para ler tudo aquilo que devia e até que queria. Isso é um facto e é uma consequência da era que vivemos. É normal. As pessoas nos dias de hoje apenas passam os olhos por uma página do produto e consequentemente pela sua descrição. É por isso que, se tu queres que as pessoas leiam o teu texto, a primeira coisa que tens que fazer é torná-lo legível. Podes ter a melhor história do mundo, se ela não for legível, ninguém a vai ler. Tenta por isso escrever as tuas descrições de produtos com um design claro e convidativo. Tens que escrever de um modo de quem está apenas a passar os olhos rapidamente pelo texto consiga perceber aquilo que o produto pode fazer por eles. Tenta usar palavras, frases e até parágrafos curtos. Não faças o potencial cliente perder muito tempo. Vai direito ao assunto. Não desperdices o pouco espaço que tens com palavras caras, frases repetidas ou linguagens necessárias. Eu sou vítima disso várias vezes. É normal, mas temos que tentar evitar isso. Usa formatações de texto como, por exemplo, o bold, o sublinhado ou o itálico para fazer sobressair os pontos mais importantes. E atenção, não tenhas medo de usar imagens ou gifs ou gráficos para ajudar a quebrar a monotonia. Algumas estratégias para tornar uma descrição de produto legível e scannable são: separa os blocos de texto com subtítulos. Usa bullet points. Se uma descrição tiver bullet points, mesmo que, por exemplo, eu não tenha tempo para ler toda a descrição, eu consigo rapidamente ler essa parte. Eu vou-vos dar aqui um hack que eu utilizo muito e que é usar como bullet points aqueles ticks, aqueles ícones que parecem um certo. É que os ticks dão uma sensação de que estamos a marcar tarefas completadas de uma lista mental. E sempre que assinalas um tick, ficas motivado, pois parece que acabaste de concluir uma tarefa. E aqui, a motivação e a boa disposição ajudam sempre a comprar. Outro ponto é, usa bastante espaço em branco a separar os vários parágrafos. E usa um tamanho de texto que promova uma leitura. Não uses letras muito pequenas, mas também não exageres e não uses letras garrafais, letras muito grandes. E foram estes os pontos e os elementos que eu vos queria falar no episódio de hoje. Eu quero-vos aqui dizer uma coisa. Uma boa descrição do produto pode ajudar bastante a fechar uma venda. Epá, ainda no outro dia alguém me perguntava qual era a melhor maneira de distinguir uma boa descrição de produto de uma má descrição de produto. E a resposta que eu dei foi muito simples. Uma boa descrição de produto é aquela que no final vende. Epá, e não há uma forma mágica, não há uma forma única, pois cada produto e cada nicho são diferentes. Por exemplo, eu vou-vos dar aqui o exemplo do nicho dos computadores portáteis. Funciona muito melhor neste nicho se tivermos descrições baseadas em funcionalidades e especificações, um bocado contra aquilo dos benefícios. E porquê? Porque normalmente é um nicho muito tech, é um nicho em que o cliente-alvo é muito tecnológico e conhecedor e que tem que saber ao pormenor todas as especificações de um determinado portátil. Se vocês investigaram bem qual é o vosso cliente-alvo, vão saber isso e vão criar aqui uma descrição de produtos cheia de bullet points e cheia de funcionalidades e especificações. O que eu quero dizer com isto é que cada caso é um caso, não existem casos iguais. No entanto, existe sempre um ou dois elementos daqueles que eu falei hoje que se enquadram quando vocês vão criar a vossa descrição de produto. Eu quero também que vocês interiorizem que uma descrição de produto pode ser sempre melhorada. E à medida que vocês vão conhecendo mais a fundo o vosso cliente ideal, vão descobrir novas dores, novos problemas, novos desejos e podem ajustar a descrição com novos benefícios, novas soluções. Além disso, vocês devem testar sempre vários formatos e várias cópias da vossa descrição. Façam testes A/B e vejam qual é o formato ou qual é a cópia que melhor converte. E com estas últimas dicas, chegamos agora àquele momento do podcast onde eu proponho uma ação para fazerem usando tudo aquilo que aprenderam hoje. E o que eu vos queria propor para esta semana é o seguinte. Eu não vos vou dizer para reescreverem as vossas descrições de produtos, vou sim dizer-vos para tentarem criar uma persona do vosso cliente tipo. Investiguem bem o vosso produto, investiguem bem o vosso nicho, vão à procura de onde os vossos potenciais clientes possam andar e depois tentem criar a persona do vosso cliente o mais detalhadamente que conseguirem. É que terem a persona do vosso cliente-alvo é meio caminho andado não só para conseguirem escrever uma boa descrição de produto, uma descrição de produto épica, mas também para depois vos ajudar com os vossos anúncios de Facebook. E agora sim, chegámos ao fim de mais um episódio do podcast, mas antes de terminar, como já vem sendo hábito, queria-vos pedir que, se gostaram do que ouviram hoje, deixem uma review, subscrevam o podcast, é algo que não dá muito trabalho e que ajuda bastante o podcast a ser mais conhecido e que me motiva imenso a continuar. Se é a vossa primeira vez a ouvir este podcast, então, mais uma vez, bem-vindos, mas sabiam que nós temos um grupo de Facebook sobre e-commerce e dropshipping? Ah, pois é. Por isso, se tens interesse em aprender mais sobre o assunto, eu convido desde já a aderires. E podes fazê-lo em facebook.com/groups/dropshipping-sem-segredos. Para quem já é ouvinte regular e que já pertence ao grupo, pá, já sabem. Vamos continuar a conversa sobre este tema no post dedicado a este episódio. Agora, para todos vocês outra vez, eu estou a começar a estar bastante ativo no Instagram e a publicar aí também conteúdo valioso sobre dropshipping e e-commerce. Pá, gostava que me seguissem, portanto, se ainda não me seguem, podem fazê-lo em @nmlcabral. E agora sim, dou por terminado este episódio. O meu nome é Nuno Cabral, como vocês já sabem. Este foi o podcast Dropshipping Sem Segredos. Eu espero que tenham um bom resto de semana. E se, entretanto, não nos vimos antes, se não falarmos antes, desejo-vos já um excelente Natal junto de quem mais gostam. Fiquem bem, fiquem seguros, tenham umas festas felizes e até ao próximo episódio. Cheers! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time.
Obrigado por ouvires o podcast Dropshipping Sem Segredos. Se ainda não o fizeste, não te esqueças de deixar uma review e de partilhar o programa com todos aqueles que achas que poderão beneficiar do seu conteúdo. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Dropshipping Sem Segredos. Até lá, boas vendas!